entidades, representantes aí das classes, né? Do comércio, principalmente aqui da nossa região e do estado. O Marcelo Gebaed está ao vivo conosco para falar sobre essa situação, lembrando que a Cindy Lojas, né? A Cindy Lojas também assinou esse documento endereçado ao governador do estado de Santa Catarina, preocupada com a situação econômica. É claro que existem os dois pontos, né, Marcelo? A questão da vida, mas também a questão econômica, que faz uma diferença gigantesca. Marcelo, bem-vindo ao programa da Hora, a Diplomata FM. Sobre essa situação, essa carta, quais são os principais pontos e qual é a preocupação também, né, dos empresários, do comércio, com relação à possibilidade desse fechamento. Bem-vindo e bom dia.
Bom dia, Hamilton. Bom dia, Cris. Bom dia, Fábio.
Bom dia.
Né? Primeiramente, né, eu gostaria, sim, né, de, antes de falar do assunto, né, nós falamos um pouco assim, porque é um assunto muito difícil de falar, né? Até pra gente ser difícil, né? Muitas pessoas, né? Então eu peço assim, ó, ninguém julgue, né, nada, porque nós não sabemos o que está acontecendo, tá? A gente não sabe quem está certo ou quem está errado nesse momento, né? Então, assim, ó, hoje muitas pessoas vão para as redes sociais, falam algumas coisas, né? É muito difícil a gente vir falar aqui. Imagina uma pessoa, né? Que tem alguém numa UTI, por exemplo, nesse momento, escutar a gente falar, né? Comércio aberto, e a pessoa diz assim, poxa, que genocida são essas pessoas,
né?
Exatamente, né? Imagina aquelas pessoas já em algum local no Brasil que os familiares estão esperando uma UTI. Nem UTI tem, entendeu? Então, quer dizer, é difícil.
É o assunto realmente.
Então, eu acho assim, ó, primeiro, tá? Não vamos julgar nesse momento, porque nós temos muitas outras coisas, né? Que aí nós vamos começar a falar agora, tá? Por exemplo, assim, ó, suicídio, por exemplo. Alguém está falando de suicídio? Está vendo? Alguém está falando daquele pai de família? Eu acho que aqui em Brusque nós não temos tanto, mas em alguns estados que está mais rígido, tá? Está chegando em casa e não tem dinheiro para comprar comida para a família, né? Que eu chamo, né, o grande empresário, aquele que vende o espetinho lá, não tem ninguém na rua, gente, tá? Você imagina essa pessoa chegar em casa e não ter? Nós temos um momento diferente. O ano passado nós tivemos ajuda, né, de R$600, e agora estão falando de R$250, gente. Quando tem essa ajuda, desse dinheiro, ela ainda gira um pouco, vai girando, entendeu? E agora praticamente vai ter, eu não vou falar uma esmola, porque não é bem assim, é um dinheiro, R$250, é um bom valor.
É uma média, na verdade,
é um,
né?
Valor.
De 175 a 350, né? 250 seria uma média.
Uma média, tá? É. Então, você imagina, o que que nós vamos fazer com isso, gente? Né? Então, assim, agora vamos começar a falar realmente do assunto, né? Avisando, não julgue ninguém, tá? Eu acho que lá, talvez daqui 10 anos, nós saberemos se teve alguém certo, se teve alguém errado. Nós temos que tomar as atitudes nesse momento, tá? Então, mediante isso, até já retificando, tá? 148 entidades, era ontem à noite, né? Nós tivemos aí, as entidades de Santa Catarina tiveram aí em torno de 4 horas, né, para fazer esse manifesto, porque nós sabemos que eles estão nesse momento aí, vão estar o governador, mais os prefeitos, né, reunidos, para saber o que vai acontecer.
A reunião era para ter sido ontem, no caso.
Exatamente.
Né? Passado, né? Para hoje.
Passado para hoje. Então nós fizemos um manifesto de apoio ao governador, tá? Governador, fique firme, né? Tá? Eu acho que é nesse momento, né? Eu posso lhe falar assim, ó, vou falar algumas coisas que já aconteceram, por exemplo, que muitas pessoas não sabem disso, tá? Com os nossos dois estados fechando o comércio, tá? Ah, mas é nos dois estados.
Como? E o Grande Paraná, né?
Isso. Vocês acham que não respinga em Brusque? Tá? Porque quando as nossas confecções, nós temos algumas coisas diferentes nesse país, né? Por exemplo, confecção, nós importávamos muito da China. Quando houve a pandemia, né? O empresário, ele ficou um pouco mais, vou cancelar vindo da China, é difícil, então, já no Brasil, qualquer coisa é aqui, né? E o que aconteceu numa cidade como Brusque? Os nossos grandes magazines, eles começaram a comprar de Brusque, gente, né? Hoje numa dificuldade muito grande de costureira, tal, isso tá vendo. E aí o que aconteceu? Esses pedidos, de vez de ir pra China, ficaram no Brasil. Ficando no Brasil, Brusque foi privilegiada. E a cidade de Brusque, em função disso, a malha tá faltando, né? Tava faltando até esses dias. Só que acontece, fecha dois estados, o empresário de Brusque, que fabrica, ele começa a receber algumas ligações, Que ligações são essas? Seguro meu pedido, cancelo meu pedido. Então, automaticamente, quando 2, 3, 4 estados, 5 estados fecham, automaticamente, nesse momento, a nossa cidade, ela simplesmente, nós somos afetados, tá? Então, pense bem isso, tá? Você sabe o que é, por exemplo, uma pessoa ter, vou falar um número baixo aqui, né? Tipo uma empresa, algumas empresas podem ser altas, outras podem ser baixas. Um pedido de R$100 mil, prontinho para ser faturado, a mercadoria pronta, feito para aquele cliente. Você sabe que ele recebeu uma ligação e dizer assim, ó, amigo, segura o meu pedido. Ele falou em cancelar, segura o meu pedido, tá?
É, só o cara que as tem contas, funcionário pra pagar.
Só que as contas estão aí. Sim. As contas são baratas, tu não vai faturar, é, né? Tu não pode fazer nada com o dinheiro. Muitas pessoas até poderiam pegar num faturamento, ele pode chegar no banco, ele pode negociar o título e vai ter o dinheiro ali, né? Entendeu? E não tem nem isso. Ele vai estar com a mercadoria em casa, tá? E vai ter isso. Então, o que nós defendemos aqui, viu, é que nas conversas com a maioria dos empresários, não está acontecendo dentro dos estabelecimentos comerciais, tá? O Covid, tá? Eu posso, né, dar o meu exemplo, tá? Eu tive aí, talvez 15% dos funcionários tiveram, né? Olha, certeza, talvez um pegou, não sei, mas a certeza que eu tenho é que a maioria deles que pegaram foi dentro de casa, ou festa, ou alguma coisa. A gente tem certeza disso. E assim, a gente conversa com mais empresários e todos falam a mesma coisa. Então, tipo assim, nós estamos sendo penalizados, talvez, né, por uma coisa que não é dentro do comércio que acontece, tá? Então, se nós, nesse momento, aceitarmos isso, tá, lockdown, né, nós teremos, não um problema, nós teremos 2 problemas, tá? Pode ter certeza disso. Já está vindo algumas informações de alguns estados, não vou citar o nome dos estados, que estão tendo vários problemas, gente. Mas vários problemas mesmo. Problema social, tá? Aquilo que eu falei no início. Você sabe? Nós estamos, né, passando, talvez a imprensa até sabe, mas a imprensa não, é um assunto muito triste em falar, dos suicídios, né? Daquele pai que chega sem comida em casa, não tem comida pro filho, tá? Então, gente, vamos assim, ó, parar um pouco, tá? De ir nas redes sociais e falar e tentar realmente nós resolver os problemas, tá? Porque os políticos tiveram 1 ano, tá? Pra resolver e não resolveram, tá? Nós temos praticamente o mesmo número de...
A verdade é a seguinte, Marcelo, também ninguém esperava uma onda dessa como tá aí, né? Porque teve a primeira onda, todo mundo se preparou, querendo ou não queira, a gente teve o lockdown, teve toda a consequência, daí deu aquela amenizada, chegou as eleições, deu aquela amenizada também, final do ano, temporada, e agora voltou com tudo. A verdade é essa, né?
Ninguém esperava, né? A vacina também, que nesse meio tempo veio, o pessoal ficou mais...
Cris, e tudo mais longe ainda pra você, Cris. E nós sabemos que vai ser daqui 3 meses?
Exatamente isso.
Nós não sabemos bem o que vai ser.
É, pois é.
Entendeu? Você já pensou hoje, Cris? 3 meses, né? Porque para agora, certo? Já foi provado que o lockdown não deu certo em lugar nenhum. A própria OMS diz isso, tá? Quer dizer, a principal referência mundial tá falando isso, né? Aí vem algumas pessoas, que eu não sei porquê, ficam dizendo que não, a OMS não falou. Gente, eu acho que vocês como da empresa, vocês escutaram isso? Não tá isso no a OMS não fala isso? Fala, não fala? Que lockdown não é a saída, certo?
Na verdade é que ninguém sabe nada.
Ninguém sabe nada. Exatamente, por isso eu digo, nada. Não vamos julgar nada, gente.
Não pode julgar. Né? Ô Marcelo, e sobre o documento, o objetivo do documento é apoiar o governador, dar força para que ele não, né, ceda às pressões, inclusive a gente sabe que o Ministério Público já se manifestou, algumas outras entidades também, na tentativa que esse lockdown possa acontecer a partir já dessa semana. E você, inclusive, junto com os empresários aí catarinenses, estão pensando nas consequências, inclusive, dessa parada pro comércio e também para todas as pessoas, certamente serão afetadas. Se o comércio parar, se tiver que fechar alguma empresa, os empregos vão embora, tudo vai embora, a economia para de girar. Esse é o objetivo, Marcelo.
Se o comércio parar, tá, o primeiro a sofrer é a indústria. Este é o primeiro a sofrer. Tá, pode ter certeza disso. E se a indústria parar, gente, acaba um país. Pode ter certeza disso. Então, nós estamos aqui defendendo o emprego. tá? É isso que a gente tá. E a gente tava assim, se recuperando, né? É, após aquilo tudo que aconteceu no passado, ali a partir já no mês de setembro, outubro, novembro, dezembro, nós estávamos se recuperando bem, entendeu? Os números já estavam falando isso, tá? E de repente vem essa nova, né? É, essa nova frente, essa nova pandemia aí, que, é, digamos, em várias variantes, né? Entendeu? A gente não sabe direito o que está vindo realmente, né? A gente tá olhando um pouco a história, a gente vê que 1918, 19, né? É, não foi no primeiro ano também, foi no segundo ano o grande problema, mas eu acho que nós estamos mais preparados hoje, né? Então, por exemplo, hoje a vacina está aí, entendeu? Então, o que nós temos agora? É colocar a vacina, né? Por exemplo, nós estamos aí com a ideia das farmácias, né? Eu vou falar a verdade pra você, tá? Ninguém mais preparado que o farmacêutico para dar uma vacina. Ele é formado, gente.
Mas o Brasil é um dos países mais preparados para vacinar com agilidade.
Se
o Brasil tem postos, o Brasil tem postos de saúde em quase todos os bairros. O Brasil consegue vacinar em uma volúpia, uma aceleração que
aliás,
é
incomparável
em qualquer lugar.
Só não consegue a vacina.
Só não consegue a vacina.
E olhe bem.
É a esperança que a gente tem.
Né, Cris? E nós somos hoje o sexto maior vacinador do mundo. Mesmo com todos esses problemas, nós somos o sexto hoje.
A dimensão do país, né?
Exatamente.
População que o Brasil tem, né?
Tá, nós somos o sexto maior vacinador do mundo. Então, tipo assim, ó, né? E tá aí, parece agora ainda até final do março, mas 30 milhões. E essas 30 milhões em 15 vai tá colocada, porque como tu mesmo falasse, nós temos aonde, né? E aí, tá? É, você veja muito bem, né? Nós tínhamos um problema muito sério no ano passado, que, por exemplo, nós tínhamos... É um problema que uma pessoa da família tinha Covid. Já vinha lá, a família inteira,
três. A normativa, fora, três, né? Ficaram, claro.
Os empresários. Os empresários que fizeram? Foram para a iniciativa privada, chegaram, chamavam, falaram assim, não, vai lá e tu faz
o exame.
Entendeu? E aí, não tem. Porque não era todos que pegavam numa família, entendeu? Tá, não tem. Então, tipo assim, ó, se a iniciativa privada conseguiu fazer os testes, você imagina que. Tá? Nossas farmácias, nossos laboratórios também, eles podendo comprar e dar a vacina, tá? Aquilo que tu falasse, Cris, o Brasil tá totalmente preparado, diferente de países desenvolvidos.
Sim, exatamente isso,
tá? Né? Diferente de países desenvolvidos. Então eu acredito assim, ó, a vacina é a nossa saída, tá vindo algumas informações aí que a vacina em alguns locais, né? Eu acho que é Manaus, já tá dando, parece, uma caída, mas um resultado, né? Lá deve estar sendo vacinado um pouco mais de pessoas, pelo que deu, né? É, por exemplo, eu tenho amizade, né, com todos os presidentes de sindicatos patronais do estado de Santa Catarina, né? A gente acompanhou desde o início o município de Chapecó, tá? Desde o início, eu praticamente ligava a cada 4 dias, 5 dias pro meu amigo lá de Chapecó, presidente do sindicato patronal, né? Perguntava como é que estava, entendeu? E a situação realmente era caótica.
Muito bem, estamos de volta, 10 horas e 35 minutos aqui na programação Diplomata. Estamos aqui com a nossa pauta, o presidente do Sindilojas aqui de Brusque, Marcelo de Abaer, Hamilton Júnior, trazendo pra gente mais informações. Vamos lá, Hamilton.
Continuando com o assunto, então, o nosso público ouvinte aí que está acompanhando essa entrevista.
Participando, inclusive, né?
Participando, a gente está falando sobre a carta que foi enviada ao governador Carlos Moisés da Silva por empresários, né, que estão repudiando o lockdown em Santa Catarina e prestando apoio, inclusive, ao governador para que ele fique firme neste momento. Alguns pontos desta carta, inclusive, né, abrindo aspas, o fechamento forçado de negócios e o endurecimento de medidas de isolamento e não distanciamento social exacerbam o drama social e psíquico dos cidadãos, argumentam também os empresários nesse trecho da carta. A outra, permaneça firme no intuito de não cogitar o emprego de meios extremos que podem colocar em xeque a sobrevivência de milhões de catarinenses, diz o texto também. Alguns trechos já tirados dessa carta que foi enviada diretamente ao governador do estado de Santa Catarina, falando sobre essa situação, né? O prejuízo econômico também, que pode, de certa forma, trazer consequências muito graves para a sociedade, e essa é a preocupação, inclusive, dos empresários de Santa Catarina. E falando também sobre o lado da saúde, se preocupar com a saúde, vocês, né, como classe, sempre estão participando, né, Marcelo, de iniciativas em busca de respiradores, melhoramento dos hospitais da região. Então vocês estão pensando nos dois lados, com o poder econômico, com a força econômica, também ajudando a questão da saúde. Isso é fundamental lembrar, né?
Brusque é diferente, né, Milton? Brusque é uma cidade, olha tudo que foi feito ano passado, aqueles 6 milhões, né, de reais aí que os empresários, né? Quando eu falo empresários, né, eu não gosto de falar, eu gosto de falar pessoas, né? Porque foram pessoas que deram, entendeu? Né? Tem que saber dividir isso, né? Foram pessoas que deram aquele montante e hoje nós temos um dos melhores hospitais, né? Da nossa Santa Catarina e tá, talvez até do Brasil, um hospital realmente de excelência, né? E eu acho que o grande problema, né? E aliás, né? Vamos aqui lembrar que já são 10 horas e 38 minutos e nessas alturas aqui já estão na altura do campeonato, já tá lá, eles estão resolvendo o problema, porque o governador ia ter, me parece, era 10h30 a reunião com os prefeitos, né, municipais. E desta reunião ia sair realmente, né? Uma decisão, né? Ele está sendo realmente o Ministério Público e outras entidades. Eu acho que até a promotoria também, tem
Tribunal de Contas,
né? Então eles estão em cima, até mesmo ameaçando o governador do estado de Santa Catarina, né? E só que a gente entende, né? Muitas vezes, tá? Eu vou dizer para você assim, ó. Sabe, tem muitas pessoas que falam, às vezes, né? Daquilo que eu estou falando aqui, né? Dizendo que nós somos errados, né? Que nós somos genocidas. Mas muitas vezes essas mesmas pessoas, tá? Vão no supermercado e pegam uma fila grande, né? Eu recebi fotos nesse final de semana de alguns locais, não de Brusque, mas fora de Brusque, né? Filas externas, porque tinha um número X que poderia entrar dentro, né? E um atrás do outro, né? Então, quer dizer, talvez muitas dessas mesmas pessoas estão ali na fila, né?
Mas até essa semana ainda recebi, através do WhatsApp, ali o exemplo do aeroporto, né? Que é um exemplo mais claro possível. Lá fora, todo mundo no distanciamento, dentro do avião, tá tudo um grudado, um pertinho do outro, e aí?
Exatamente.
E aí, funciona?
Um avião que você tá dentro de uma cápsula,
então,
né?
Então, você tá lá, 200, 300 pessoas, sei lá, tudo apertadinho, um ladinho do outro. Mas lá fora, até o embarque, você tá seguindo todos os protocolos necessários, mas lá dentro do avião tá tudo lá, um amontoado em cima do outro.
O que mais?
É um jeito, né?
Complicado, né? É complicado.
Não tem como se voasse.
Pois é, mas e aí? Avião, e aí?
Né? Problema é
como
esse.
É que faz? Como é que explica?
É que a gente sempre falou,
é difícil,
que os grandes problemas, né, estavam nas festinhas particulares, né? Era ali o problema.
A praia, aglomeração na praia.
A praia, né? Teve aquela história, por exemplo, várias coisas não podiam, mas a eleição pôde. E todo mundo falava depois da eleição, olha, eleição, né? Vocês cobriram as eleições, vocês foram naqueles locais, vocês viram como estavam aqueles locais. E Brusque era tranquilo ainda, tá? Outros locais não, tá? Então, quer dizer, claro que iria, né? Aquela história, eu tô lá num teclado, eu passei, depois veio outro, passei. Não, mas passaram um pano, passaram, cara, em algum momento passou alguma coisa. Aí depois veio as férias, tão falado, olha, existe uma possibilidade do dia 15 a 20 de janeiro estourar. Muitos falaram isso. Por quê? Né? Mas não é. O problema foi as pessoas que não acreditaram mais.
A conduta.
Entendeu?
Né?
A conduta, exatamente. Né?
E tivemos agora recentemente a volta às aulas também.
E aí,
né?
A volta às aulas.
E a volta às aulas.
É. Tá? Então, tipo assim, mas mesmo dentro da volta às aulas, eu vou dizer pra você assim, ó. As crianças, tenho certeza, talvez esteja acontecendo alguns casos, né? Agora nós temos que investigar onde está vindo esses casos, se é de dentro da escola ou fora, porque os protocolos das escolas, pô, perfeito, cara. Os protocolos são perfeitos, pode ter certeza disso. Tá? Eu não defenderia se eu não soubesse. Eu tenho filhos e eu sei o que acontece, entendeu? Eu deixo a minha filha no colégio, deixei hoje de manhã a filha no colégio, ela vai entrar, ela vai ser medida a temperatura, tá? E lá dentro, ela tem que seguir
a rigidez que é, né?
Seguir a rigidez.
Tá certo. Os protocolos de segurança.
Entendeu? Então, é isso. Agora, você sabe o que estava acontecendo com essas crianças dentro de casa? Você sabe o que os psicólogos estão falando sobre tudo o que aconteceu ano passado com essas crianças dentro? É? Vai perguntar, vamos estudar. Talvez o nosso problema lá na frente, daqui 2, 3, 4, 5 anos.
Vai ter consequências, né? Tudo que está acontecendo agora vai ter consequências.
Vai ter, e não tem,
Marcelo. E sobre um possível revezamento de atividades. Eu até comentei isso no ano passado, lá por volta de maio, março, a coisa começou a pegar realmente. Maio, junho, eu até fui na minha rede social, fiz uma postagem sobre isso. E passado, acho que uns 15, 20 dias, eu até vi alguns estados fazendo aquilo que eu comentei ali. Você acha que não tem... Não é válido para nada, ou de repente é uma sugestão, algo para que ajude, de repente, um revezamento de atividades para não parar tudo e não deixar tudo funcionando ao mesmo tempo?
Fábio, uma boa pergunta você fez, tá? Olhe bem. Joinville, essa semana, ela decretou das 10 horas às 8 horas da noite, acho que foi o prefeito de Joinville fez. Algo parecido, né? Isso foi no sábado, se eu não me engano, tá? E um dia após, dois dias após, o prefeito de Criciúma, ele já fala totalmente ao contrário. Pediu a Câmara dos Lojistas em reunião com a Câmara dos Lojistas de Criciúma, se eles pudessem abrir todos os sábados à tarde, se eles não pudessem aumentar o horário, olha a visão de um e olha a visão do outro.
Não, mas isso foi falado também naquela oportunidade, ano passado foi feito.
Vamos diluir o movimento. Tá? Dentro de diluir o movimento, você pode fazer ali, né? Bota. Porque senão o funcionário trabalha 8 horas por dia, bota um começar mais cedo, outro começar
mais tarde. Mas assim, eu uso o exemplo do supermercado. Mais do que o horário estendido do supermercado, pra sábado, pra domingo, pra dia de semana. Você vê a loucura que é fim de semana no mercado. Então, realmente agora, é complicado, né, Marcelo?
Agora vamos falar uma coisa, Fábio.
Sim.
Será que esse povo todo no mercado, né? Tô aqui, tá? Não quero dizer que é, sim, certo? Antigamente, sua mãe, seus avós, eles iam quantas vezes no mercado por mês?
Uma vez por mês. Era compra do mês inteiro.
Mas hoje vamos ir mais vezes. Mas será que nesse momento já não existe uma falta de dinheiro que ele tem que ir?
Quando tem o dinheiro.
Quando tem o dinheiro? Será que não é por isso que ele está indo mais vezes? Será que ele não usa o cartão porque vai cair no mês no outro mês? Ele vai cair. Então, tudo isso nós temos que, né? Isso tudo só vai se saber, talvez, daqui a algum tempo, cara. Então não, é por isso que eu peço assim, ó. Não julgue ninguém. Ninguém é genocida aqui, gente. Tá? Ninguém, pelo amor de Deus, porque quando a gente vem falar um assunto desse tão polêmico, né? A primeira coisa que se fala, cara, vamos saber o que é isso primeiro. O que nós temos uma certeza é o seguinte, né? Falando do decreto que você até comentou, tá? Nós temos uma certeza. Se estamos com problemas hoje e temos o problema, e temos realmente, tá? Sim. Mas se nós fecharmos, o problema vai ser duplo, muito maior. Mas vai ser muito, 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 muito maior, tá? Então, viu, amigos? Eu vou dizer a vocês assim, ó, né? Nesse momento está sendo decidido uma, né? Porque a decisão de Santa Catarina...
Mas voltando ali, só respondendo assim, a minha pergunta assim, não teria validade nenhuma o revezamento, não faria sentido nenhum um revezamento das atividades, do comércio, da...
Foi muito falado isso, né, Fábio? Foi bastante
falado. Não faria efeito? Você acha que não faria efeito?
Assim, ó, quer ver? Por exemplo, vamos falar aqui, né? Indústria começa 5 horas da manhã, tá? Nós temos um problema da 1:30 da tarde, certo? 1:30 da tarde vão se encontrar indústria e comércio, 1 hora, 1:30, né? 1 hora da tarde, tá?
Uhum.
Pessoas indo para trabalhar no segundo turno e o comércio, né? Óbvio que você está falando, você tem razão, porque você vai, né? Muitas pessoas dizem que dentro dos ônibus pode passar, lá na região de Concórdia, na época, quando deu aquele primeiro lá atrás, né? Estou falando aí há uns 6, 8 meses atrás. Segundo lá, talvez teria sido dentro dos ônibus que na hora não perceberam, tal, né? Mas, óbvio que se você está falando, tem lógica. Por quê? Porque é 1 hora da tarde, muitas pessoas dentro de um ônibus. Então, se você conseguir fazer isso, pode. Por que não? Você não está errado no que você está falando, né? Só que, claro, é uma coisa mais complexa, por exemplo. Não, né? Mas você vai ter que dar horário de ônibus.
Mas não é nem questão de estar certo ou errado, né? É questão de ser uma possibilidade de estudar isso e ver se realmente funciona, né?
Se eu puder contribuir, eu digo, se tiver esse revezamento, inclusive, né, a questão econômica também vai ser prejudicada. Porque
mas não tanto, né? Não tanto como o lockdown.
Se um comércio tem 8 funcionários, ele vai precisar de 4 para fazer, né? Os outros 4 já não precisa mais. Não,
exato, amigo. Mas aí é preferível um lockdown, então, que pare tudo? Não, claro que não.
Pessoal, o nosso tempo aqui está estourado, a gente falta 12 minutos para as 11 da manhã. Mais alguma coisa para
Marcelo, algo mais acrescentar sobre o tema, né? Sobre esse posicionamento.
Estamos na expectativa. Estamos na expectativa, tá? E eu peço bastante calma a todos, tá? E cuide-se em casa, tá? Principalmente, tá? É ali que está acontecendo, tá? Se alguém convidar, eu vou falar uma verdade pra você, tá? Você sabe, eu fiz aniversário dia 28 agora de fevereiro, né? E você sabe o que é? Você sabe o que que é? Só receber, além de eu, minha esposa e meus dois filhos, tá? Eu recebi a minha mãe, tá? Eu recebi a minha mãe em casa e eu não recebi um abraço da minha mãe. É. Eu dei o meu soquinho nela, é. Tá? Eu dei um soquinho nela. Pô, é a primeira vez na minha vida, cara, que eu não recebi um abraço da minha mãe. Não é ela dar o abraço em mim. O problema é eu dar o abraço nela, porque ela tem 86 anos, tá? E eu tenho que ter esse respeito. E é esse respeito que o jovem tem que ter pelos seus pais, pelos seus avós, entendeu? Claro que agora, a nova variante está dizendo que o jovem está com problema, entendeu? É. Então, esse é o grande problema. Eu tive, né? Mas eu tive tantas mensagens no meu celular que eu me senti abraçado.
Não pensou.
Tá? Eu me senti abraçado, entendeu? Então, é isso que eu quero dizer pra vocês. Saiba isso. Não chegue lá assim, ah, eu vou dar um abraço, não quero nem saber. Não faça isso. Entendeu? Não faça isso. Eu brinquei com uma pessoa, né? Eu disse assim, ó, hein? Ela tem um namorado, né? Eu brinquei com ela 3 dias antes, eu disse pra ela assim, olha, hein? Cuidado, hein? Não dá abraço namorado, não, tá? E quando foi 3 dias depois, o namorado dela estava com Covid, 2 dias depois ela estava com Covid, tá? Então assim, eu fui só assim orientá-la, assim, entendeu? Né? Nesse sentido. Então, gente, obrigado pelo espaço, tá?
E, valeu, Marcelo, e que, você é da casa, sempre.
E que tudo dê certo aí na decisão do governador.
Vamos aguardar.
A decisão assertiva.
Vamos aguardar. Obrigado nas próximas horas, estaremos aqui informando, sempre com o Departamento de Jornalismo na frente.